Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Rebaldarias com ferros de engomar úteis para os lençóis dos fantasmas ficarem sem rugas. O jornal inglês Daily Mirror traz uma entrevista com uma mulher de 41 anos, Ari Lyons, que diz que consegue comunicar com pessoas mortas através de um tabuleiro de Ouija.
Ah.
Faz sentido, se for para comunicar com pessoas vivas, continua a ser melhor o telemóvel. Inútil dizer isto, mas gostei. Há que dizer que eu tenho um tabuleiro do Ouija em casa. Não sei se já vos tinha dito.
Não.
Eu tenho um tabuleiro do Ouija em casa. Eu usei dinheiro meu para comprar um tabuleiro do Ouija.
Estão aqui a perguntar no WhatsApp o que é isso. Explica lá.
O Ouija é aquele tabuleiro que tem letras e tem de um lado escrito sim e do outro lado tem escrito não. E tem uma pequena peça com uma espécie de uma lente. Nós pomos o dedo em cima dessa peça e supostamente espíritos arrastam a nossa mão na direção das letras de forma a responder a questões que nós coloquemos.
E o espírito depois responde. É? Faz perguntas
sim.
E o espírito.
Quando são respostas sim ou não, ele vai arrasta o dedo para o sim e para o não, que são escritos lá no tabuleiro.
Não é a pessoa que arrasta o seu dedo.
Não, não, é o espírito.
Pois.
Uhum. Bom, eu de facto tenho um tabuleiro do Ouija em casa e apesar de eu gozar de forma fanfarrona com isto, pergunto a vocês quantas vezes abri a caixa e tirei o tabuleiro.
Cerca de zero.
E estive ali com aquela pecinha a tentar obter respostas do além. Zero, zero, e não é por desinteresse, é porque agufa. Há um lado em mim que tem que agufa. Eu posso um dia trazer para cá.
Chatar.
Tentamos aqui no estúdio falar com o John Lennon ou com o Tony de Matos. Esta mulher, Ari Lyons, diz que o dom lhe foi passado aos 12 anos pela avó. Diz que primeiro falava só com fantasmas presos no nosso mundo, como no filme Sexto Sentido. E que agora, para além de falar com esses, tem também ótimas relações com anjos e ocasionais demónios que aparecem.
Ah, é, no fundo é quem aparece, não é?
Quem vier por bem, venha, venha também.
Pois.
Mas ela diz que o momento mais incrível da vida dela foi quando Paul Walker, o ator da saga Fast and Furious, lhe apareceu no quarto em t-shirt branco e calças de ganga.
Ah, okay.
Já morto, não quando era vivo.
Pois.
Já era espetacular se ele fizesse isso estando vivo, não é? Mas mais incrível depois de morto, como foi o caso. Diz ela, Paul Walker seguiu-me durante uma semana inteira depois de morrer.
Ah, não só apareceu como se transformou num stalker.
Sim. Não me lembro de nada que ele me dizia. Só me lembro que não parava de falar e que usava, lá está, a t-shirt branca e calças de ganga.
Isso foi muito marcante para ela.
Mas eu achei isto super indelicado da parte dela, enquanto pessoa escolhida para que pessoas mortas desabafem com ela.
Tanta gente quereria falar com ele.
É o oposto do garoto neste sentido.
Não é?
Ouvia as pessoas, ajudava. Esta senhora tem um dom. Os mortos vêm ter com ela desabafar e ela, olhem, filho, lembro lá do que ele dizia. Sei que ficava muito bem com as calças, com as calças
pois,
de ganga. Ela disse que ela se lembra de duas coisas: de ele lhe dizer que gostava do mar e de passeios ao ar livre.
Ah.
E ela diz que foi em choque que fez uma pesquisa no Google e descobriu entrevistas do Paul Walker em que ele diz que de facto gosta do mar e de passeios ao ar livre.
Incrível.
Não é a conjunção de gostos mais específica e improvável, não é? Grande parte da humanidade gosta do mar e de passeios ao ar livre.
Mas pronto, ficámos a saber que ele também gostava, pronto.
Sim. Mas pronto, não vou negar. Ela diz, compreendo que algumas pessoas precisam de ver para querer este tipo de coisa. Uma coisa é certa, ela diz que não pretende abusar deste dom para ganhar dinheiro. Diz que todas as consultas que tem feito são gratuitas e que só quer ajudar pessoas. Isto é o argumento mais credível de que ela pode mesmo estar a falar com um morto, não é? Não quer dinheiro por isto. E não tem um ar. Ela tem um ar normal.
Pois, às vezes são as piores.
Bom, e agora uma história que foi largada num Reddit de confissões e é contada com uma rapidez e uma clareza que me deixaram meio embasbacado. Este senhor não faz reféns a contar. Ao fim da primeira linha de texto, eu já estava em modo, mas calma aí, calma, calma! Passa a ler o que ele diz. E vejam lá se isto não é logo saber agarrar a pessoa sem funfuns nem gaitinhas.
Sem quem?
Sem funfuns nem gaitinhas.
Que isso, pá.
Uma expressão que a minha avó usava.
Sem funfuns?
Sem funfuns.
Quando queres contar uma coisa
logo?
Sem atrasar.
Sem rodeios.
Nada, sem rodeios, dizes que é sem funfuns nem gaitinhas.
Quais são funfuns?
Não faço ideia, mas gaitinhas sei.
Sabe o que é que dava jeito agora? A senhora da primeira história para perguntar à tua avó.
Pois é.
Olha, desculpa lá, o que é funfun e gaitinhas?
Eu tenho que trazer o Ouija para falar com a minha avó.
E
a
tua avó, Walker, lá está o meu Nuno outra vez. Com as suas
pergunta
coisas.
Ao Paul Walker: what is funfuns and little gates?
Little gates? Mas há de haver ouvintes nossos que conhecem esta expressão, certo? Vou falar sem funfuns nem gaitinhas.
Até agora, cerca de.
Epá, não me digam isso. Não me digam que estou sozinho.
Não,
estou
aqui a dizer que algumas avós tinham essa pronto.
Sem funfuns nem gaitinhas.
Bom, mas reparem na primeira frase que este homem escreve. Quando éramos mais novos, eu e a minha ex-mulher embebedávamo-nos e tínhamos noites loucas a quadro com um colega meu e a esposa dele.
Ah, bom.
É assim que ele começa, pumba.
Pumba logo, sem fofos nem gatinhas.
Como é evidente, e dada a natureza familiar desse programa, para todos os efeitos, e para os carros onde vão crianças, noites loucas a quatro são noites a jogar jogos de tabuleiro que nem os malucos, claro.
Sim, 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 sim.
Ali forte no monopólio a meter hotéis no Recio.
Tens dito com essa
atenção
maneira.
Atenção à expressão,
péssimo, é? Péssimo, péssimo. Mas pronto, prosseguindo com a incrível narrativa que este homem deixou online, diz ele: o meu colega e a esposa dele não podiam ter filhos, mas de repente a mulher dele ficou grávida. E a minha própria mulher também ficou grávida. Nunca ninguém falou muito mais do assunto. Isto é daquelas situações em quanto menos se disser melhor, não é?
Claro, claro, claro.
Estou a imaginar o colega dele a dar-lhe a notícia: já viste este milagre? A minha mulher está grávida. E ele a lembrar-se das camalhotas do Monopólio 4.
Sim, sim.
E a dizer ao colega:
mas espera aí, ele não teve cuidado nenhum. Disse isso sem funfuns nem...
Disse sem funfuns nem gatinhas. Após vários anos...
O problema não foi o funfum.
Foi a gatinha. Bom,
sabes que... Bom.
Após vários anos, diz ele, eu tinha uma nova carreira, fomos viver para outro sítio e mais tarde voltámos para a mesma zona. Um dia, a nossa filha chega à casa e diz que tem na turma dela uma miúda que é a cara chapada dela.
Ai!
Ui,
uma é gêmea, verdade. Diz toda a gente. Quando ela nos diz o nome da miúda, nós constatamos: pois é, ela é.
Oh, valha-me Deus.
Ele diz que a filha quis saber se ela não seria de facto irmã dela. Ele diz que eles negaram, mas termina a dizer: hoje em dia a nossa filha é uma adulta e tenho quase a certeza absoluta de que sabe o que se passa. Ainda por cima, sendo muito parecidas, são parecidas com um dos dois possíveis pais. E não é o do casal que não conseguia ter filhos. É com o senhor que conta esta história.
Pois.
Que bizarria. Mas é no que dá noites longas e confusas de monopólio.
De monopólio, é.
O monopólio é péssimo. Pá.
Mas o que é admirável é que.
Pois já não sabes onde é que estão as casas, então os hotéis.
Aquilo é uma revoltaria de tal maneira que a pessoa chega a desejar ir para a prisão.
É
verdade, é.
Quando passa a casa partida, estes dois contos são para quem?
São para todos, pá. É para distribuir
não,
por todos.
Não é incrível que nenhuma destas pessoas tenha alguma vez falado abertamente sobre isto estes anos todos? Acho fascinante. Olha, vou terminar com uma coisa muito rápida. É só uma referência a uma tendência atual à qual eu não sei se vocês estão interessados em aderir. O nome inglês soa muito mais fixe que o português. Extreme Ironing. Mas na prática é isto: é passar a ferro extremo. É um desporto com cada vez mais adeptos. Os seus praticantes o que fazem é levar tábuas de engomar e ferros de engomar para locais perigosos e inóspitos, onde, lá está, passam a ferro. Há pessoas que passam a ferro no cume de montanhas altas. Há pessoas a passar a ferro em lagos gelados. Há pessoas a passar a ferro debaixo de água, no mar. Há pessoas a passar a ferro no meio de autoestradas cheias de trânsito. De acordo com os fãs disto, a magia do passar a ferro extremo é, e passo a citar, e eu adoro esta explicação, é a fusão entre a aventura plena de adrenalina com a satisfação de uma camisa impecavelmente livre de rugas. Isto é tudo muito bonito, malta, mas onde é que eles ligam o ferro?
Pois, exato.
E mesmo que tenham umas boas tensões elétricas, será boa ideia ir com o ferro ligado à corrente para debaixo d'água? Mas suponho que isso seja parte do risco e da aventura. Mas
se correr mal, depois aparecem a outra senhora da primeira história a dizer como é que foi.
Claro, explicar
como é que foi.
Mas queria que soubessem que está agora em voga passar a ferro em situações extremas. Mas só a ideia de transportar uma tábua de engomar para o topo de uma montanha, levar aquilo às costas.
Mas estou a bocado onde não disseste topo, assustando-nos a todos.
Cume.
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon Híbrido Plug-in, abaixo do primeiro escalão de tributação e agora com mais de 120 km de autonomia elétrica. E também foi uma oferta FNAC, onde encontra as melhores oportunidades deste Black Friday, inclusive ferros de engomar.
Estou a reler a frase em que disse às pessoas que passam a ferro no cume e agora percebo o teu terror.
Não, não, nós todos olhávamos para os outros, só tiveram este conta.
Há pessoas que passam a ferro no cume.